Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? E mais um Por Falar em Tênis tem início no seu dia, no seu feed, no seu vídeo do YouTube, onde você quiser. Nós estamos aqui. Hoje, eu e Marcos Boss vamos falar dos novos lançamentos da Olímpicos. Tudo bom, Marcos?
E aí, pessoal, tudo certo? Vamos falar aí hoje de uma marca que está fazendo belos tênis 100% nacionais. Isso é muito legal. Vamos trazer as atualizações e um lançamento completamente do zero da Olímpicos aqui no Por Falar em Tênis.
Ótimo, eu estava olhando aqui, Marcos. Na verdade, a sua imagem está travando só para mim. No YouTube está bom, então está tudo certo. Podemos seguir sem problemas. É só o problema meu aqui. Bom, nós vamos falar então hoje dos lançamentos da Olímpicos. Aconteceu no finalzinho de fevereiro. Eles anunciaram o que já era esperado, as evoluções do Corre 2, do Corre Vento e do Corre Grafeno, que viraram Corre 3, Corre Vento 2 e o Corre Grafeno 2, além do lançamento do Corre Trilha, o tênis agora de trilha da Olímpicos. E aqui a gente vai trazer um pouco das informações que nós temos a respeito desses tênis. E assim como quase todos os tênis aqui, nós não testamos e não temos a visão de praticidade, que testou o tênis dessa vez, né? Então, se você já tem o tênis, já provou e pensa algo diferente, tem alguma informação, você compartilhe conosco. E se você de alguma marca estiver ouvindo e dizer, nossa, não, eles falaram errado, eu preciso ir lá corrigir. São todos bem-vindos a corrigir ou a mandar os produtos, né, Marcos? Mas a gente vai falar aqui do que a gente tem.
Pois é.
Tá bom, eu achei que você ia já emendar, mas tudo bem.
Eu achei que você fosse fazer um... levantar a bola agora.
Tá, então peraí. Então, o pessoal que tá ouvindo, azar. Eu não edito isso aqui, foda-se. Vamos lá, seguindo aqui. Então, Marcos Boss, vamos começar falando aqui dos três lançamentos. Vamos começar com o melhor de todos, que é o Corre 2. O Corre 2 foi o melhor tênis para mim ano passado. E esse ano eles lançaram o Corre 3. A grande verdade, né, já que você quer que eu faça o levantamento completo, é que nenhum dos três produtos teve assim grandes mudanças, né? Foi mais um aprimoramento, talvez, das versões anteriores, que daí caiu naquele dilema dos tênis que a gente vem falando, né, Marcos? Tem que lançar um novo modelo, porque tem que atualizar para mostrar que estamos atualizando. Mas isso pode demonstrar que... mudou quase nada, para que eu vou comprar um novo? Por outro lado, se você não lança nada, você fica que nem a fila com o KR5, que ficam pensando, mas não vai lançar nada? Os dois mundos são sempre ruins, né? Mas vamos começar aí pelo... vamos começar pelo Corre 3.
Vamos começar pelo Corre 3, acho que é o carro-chefe aí. Na verdade, assim, o grafeno, para mim, é o grande conceito da Olímpicos, né? Aquele tênis que serve para colocar um conceito da marca. Mas o que vende de verdade é o Corre 3. E o N foi embora. Tem problema, gente. Se o computador estiver gravando pelo menos isso aqui, já tá valendo. Então, o Corre 3, você está aí, N Augusto? Seu computador estava gravando isso?
Estou, tá tudo certo. A live tá funcionando.
Ok, então, vamos lá. O Corre 3, que eu acho que, na verdade, é o tênis de venda e o tênis que, na verdade, é o tênis que a galera usa porque ele não é extremamente leve, ou seja, não tem mais aquele, não é voltado para o pessoal mais leve, canela seca, treinos rápidos. E também não é o grafeno, que é o tênis de prova, o tênis de placa de carbono. Esse é o tênis do dia a dia. Esse é o tênis coringa, pau pra toda a obra. Cada um chama de um jeito, daily trainer, como vocês quiserem. E nisso ele é muito, muito bom. E aí cai naquela história, né? Como é que a gente atualiza o Corre 2, que é muito bom, mas sem perder essa essência dele? Então eu vou falar pra vocês o que eles fizeram. Basicamente, a alteração do Corre 3 em relação ao Corre 2... é cabedal. Entressola não mudou absolutamente nada. Eles mudaram o nome da espuma para tentar tirar um pouco da confusão gerada com a Eleva Mais que eles lançaram o ano passado. Porque a espuma da Olímpicos chamava simplesmente Eleva. Eles lançaram um tênis mais simples, que era o Reverso, com uma espuma que chamava Eleva Mais, Eleva Plus, aí como vocês quiserem. E aí dava a impressão de que a espuma do Reverso, que é um tênis mais simples, era mais do que a espuma do Corre 2 ou do Corre Vento. E aí isso ficou um pouco confuso. Então, o que eles fizeram? A espuma agora se chama Eleva Pro. Ou seja, o Pro é melhor do que o Mais. Mas ela é a Eleva. A espuma não mudou. Ela não é mais macia, ela não é mais responsiva, ela não é nada. Ela é exatamente como era a outra espuma. É um EVA, como era o Eleva, só que agora chama Eleva Pro. Então, a entressola é a mesma coisa. Não mudou geometria, não mudou quantidade de espuma, não mudou tipo de espuma, não mudou nada. Ela continua igual. O solado, né, a parte aqui dos apliques de borracha, não mudaram em termos de desenho. Eles mudaram um pouquinho em termos de dureza, especialmente na parte aqui do antepé, ou seja, na parte da frente, essa borracha está um pouquinho mais dura para trazer um pouquinho mais de durabilidade, ou seja, a Olympus promete que esse tênis vai durar um pouquinho mais do que durava o Corre 2. Embora eu não tenha o Corre 2, quem tem, eu escutei falar que a durabilidade dele já era uma boa durabilidade, de uma maneira geral. É claro que você tem casos pontuais de pessoas que desgastam mais uma parte do tênis ou outra. Estou falando de uma maneira geral. Na média, era uma boa durabilidade.
O que acontece também é que, geralmente, você só vê os comentários de quem achou ruim a durabilidade. Nunca vai ter um comentário da pessoa dizendo, ah, não, a durabilidade é ótima. Geralmente, os comentários que vêm nos posts, né, da marca e dos tênis é sempre assim, né? Os comentários negativos, vamos dizer assim, é o que vai, porque se a pessoa gostou, ela não vai comentar num post. É. Então, a gente acaba vendo bastante da durabilidade, mas eu... particularmente, não tem nada a reclamar. O meu Corre 2, o primeiro de todos, está com quase 500 quilômetros e vai longe ainda.
Exatamente. Então, e aí o que realmente mudou? Bom, o que efetivamente mudou foi o cabedal, que agora eles chamam de Oxitec 2.0. Então, segundo eles, houve uma evolução no fio do qual o cabedal é feito, o que torna o tênis mais leve e mais respirável. E também, eles fizeram um ajuste nessa parte que eu estou mostrando aqui na foto, para quem está só escutando vai ficar um pouco difícil, mas eu vou dizer assim, exatamente onde começa o cadarço, lá embaixo, tá? Não aqui na língua, aqui em cima. Lá embaixo, lá perto dos dedos. Essa área, que é como se, o comecinho do toe box ali, vamos dizer assim, né? Era uma área onde o pessoal achava que faltava um pouco de firmeza, o tênis era um pouco solto demais ali. Então a Olympus fez uma alteração nessa parte. Algumas pessoas disseram que a impressão que dá é que o tênis está um pouco mais apertado, mas a ideia do Olympus é se tornar o tênis um pouco mais justo no pé, um pouco mais ajustado ao pé. E adicionaram dois passadores na lateral da língua para evitar que a língua se deslize, né? Que a língua vá para um lado ou vá para o outro durante a corrida. Então, esses ajustes de cabedal têm o intuito de deixar o tênis mais ajustado ao pé. Eles também fizeram um pouquinho de... melhoraram o acabamento aqui do colar de calça internamente, né? Os vídeos, principalmente, a gente consegue ver isso. A foto aqui não mostra tanto, mas o vídeo que compara o 2 com o 3, você vê que o acabamento, as costuras aqui do colar de calça realmente estão melhores. E esses ajustes para deixar ele mais firme no pé. Além disso, a linha, tanto o Corre 3 quanto o Corre Vento, né? Depois vou falar disso também, a palmilha mudou. A palmilha não é mais isso. Em PU. A palmilha agora é um EVA, o que faz com que ela absorva menos água e menos suor, consequentemente também, né? E ela é toda perfurada. Talvez o suar o pé não vá colocar tanta água assim que a perfuração faça alguma diferença. Mas para quem gosta, por exemplo, de jogar bastante água na cabeça, que às vezes vai para o pé e tudo mais, essa furação na palmilha ajuda também a fazer a água escoar mais rapidamente. E por ela não ser mais de PU e sim de EVA, ela acumula menos água. O PU é um material que acaba absorvendo mais água e ele fica aquele material mais encharcado. O EVA, isso não acontece com a mesma intensidade. Então, assim, não foi uma grande alteração. Foi aquela atualização que a gente vê muitas vezes acontecendo de um ano, no primeiro ano, né? Então, o primeiro modelo, quando vai para o segundo, tem uma atualização bem leve. Aí o terceiro faz uma alteração grande e assim vai indo. Então, a gente pode dizer que o Corre 3 teve essa alteração bem levinha. Isso tirou um pouco de peso do tênis, embora as informações na internet ainda são um pouco controversas, um pouco confusas.
A marca fala em 14 gramas a menos, né?
Isso, exatamente. Eu vi alguns lugares falando que ele tem 204 gramas no 39, o que eu achei um pouco exagerado. Outro lugar eu vi uma pessoa pesando ele com 218 no 40, o que eu achei que o 39 com 204 não me pareceu um dado correto. Mas ele tá ali, ele tá na casa do 200 baixo. Isso é interessante para um tênis que é considerado um tênis que atende até mesmo rodagens. Então, é um peso interessante para quem gosta de tênis um pouco mais leve e quer ter um tênis extremamente versátil. Eu acho que o Corre 3 é aquilo. Ele deu uma refinada, deu uma melhorada no que já era bom com o Corre 2. E o melhor de tudo foi que o preço não se alterou. R$499,99. R$500, como era o preço do Corre 2. Verdade. O preço não teve alteração nenhuma. A data oficial de lançamento é 18 de março, mas hoje, que a gente está gravando aqui, dia 14, você já encontra alguns números disponíveis no site da Olympus. Não tem todas as cores ainda, que aliás...
Não tem a mais bonita aí. Essa verde aí não é a mais bonita. A mais bonita é essa roxa. A roxa foi a que eu mais gostei.
Essa aqui são as cores que eles anunciaram no lançamento. Essa roxa com amarelo que eu brinco que é o tênis do Lakers, né? Pra quem acompanha basquete, eu falo que é o tênis do Lakers, esse aqui. É, tem um preto com amarelo, tem um todo preto, todo branco, tem esse verde que vocês estavam vendo na tela e um que é um rosa, meio vermelho, meio rosa com amarelo.
Você vê, né, Marcos, a marca, tipo, mudou tão pouco que o negócio teve que mudar as cores, né, porque se deixasse as mesmas cores, talvez você não conseguiria saber qual que era o tênis, além de ler ali na lateralzinha.
Uhum. Então, assim, poucas alterações, mas um tênis que já é bom, isso não vejo como um grande problema. Acho que ela melhorou onde dava pra melhorar, acabamento e tudo mais, que desde o Corre 1, né? O Corre 1, eu lembro do pessoal reclamar muito do acabamento dele de língua e tudo mais. O Corre 2 já melhorou muito com relação a isso, reduziu bastante peso e tudo mais. E agora o Corre 3 vem com só um refinamento, só aquele facelift. O carro, quando deixa de ser modelo de um ano e passa para o próximo, eles dão um tapinha ali ou aqui e só dá uma refinada no que podia sem fazer grandes alterações. Então esse é o Corre 3. Tênis aí versátil, um daily trainer que provavelmente atenderá todo tipo de treino que você queira fazer.
Ah, isso é verdade, atende mesmo, porque ele vai seguir a linha do Corre 2, então o negócio vai servir mesmo para todo tipo de treino. Aí só para fechar dele, Marcos, então o cabedal com esse ajuste que deu, em teoria a forma ficou, algumas pessoas falaram um pouquinho mais estreita, mas como ela já era largo, a princípio a pessoa que usa o seu número normal não vai ter alterações, porque não era um tênis estreito, era um tênis largo, né?
Perfeito. Só lembrando, ele tem 8mm de drop, e se eu não falar isso nos outros tênis, todos esses tênis que a gente vai falar hoje, os quatro, tem 8mm de drop, que era o que eles tinham na versão anterior e continuam nessa versão. Então, 8mm para todos eles, tá? Já vamos falar agora. Se eu esquecer em algum, já estão sabendo. 8mm.
Ótimo. Agora vamos para o Vento 2. As informações que eu tenho aqui é que dizem que ficou mais leve, 5 gramas a menos, né? Uhum. Não sei exatamente se é isso. Reforçar o cabedal, que continua respirável, e o preço dessa vez, o tênis vai ser lançado no fim de março, o preço do ano passado foi R$ 399 e esse ano em R$ 449. Então, não teve aquela alteração enorme que teve os outros, e o Corre 2, Corre 3, como você falou, está no mesmo preço, né? Que é o grande, o que vai vender mesmo da Olímpicos vai ser o Corre 3. Então, acho que o preço ficou bom, e daí você fala para nós aí, Marcos. Destrinche o tênis que está nessa cor maravilhosa, laranja, amarela, azul.
Essa cor para mim é a mais bonita também do Corre Vento, por isso que eu até deixei ela aqui na tela. É isso, ele segue muito a linha do que foi o Corre 3 para o Corre 2, o Corre Vento 2 para o Corre Vento 1, poucas alterações, a mesma atualização de cabedal, então passou para o Oxitec 2.0, que é esse fio um pouco mais tecnológico, que deixa ele ainda mais respirável, tirou um pouquinho de peso, mas no caso de tirar peso do Corre Vento, a gente está falando realmente, qualquer 2, 3 gramas já é alguma coisa, porque já era um tênis extremamente leve. É o tênis que, para mim, hoje, bate de frente com o KR5. É o tênis que você coloca, assim, talvez sejam os tênis mais cara a cara que tem no mercado hoje é o KR5 contra o Corre Vento 2. E eu acho que com essas atualizações, eu achava o KR5 um pouquinho superior ao Corre Vento. Essas atualizações de cabedal, eu acho que vão deixar o Corre Vento mais ali no páreo para enfrentar o KR5.
E o preço do KR5 é quanto hoje? R$ 799?
O preço cheio é R$ 499.
Do KR5?
É, ele subiu o preço, né? Ele era R$ 399.
Ah, eu achei que já estava na casa dos 500, 600. Não, então tá bom ainda, tá bom o preço.
Tá bom o preço. Claro, hoje mesmo alguém me mandou uma figura que o KR5, acho que na Centauro, estava sendo por R$ 279. Então, assim, promoções, e a Olympus também não vai ficar para trás, pode ter certeza.
O Corre 2 está R$ 399, para quem está ouvindo. R$ 399, se você quiser um Corre 2 com desconto, além de outros tantos cupons que aparecem aí, aproveita. É o que mais tem é cupom, eles querem vender, então você aproveita.
A Olympus não pretende realmente continuar fabricando os dois modelos. O Corre 2 vai sair, a hora que acabou, não vai ter mais, vai ser só o Corre 3. E aí, assim, o Corre Vento é isso, entressola a mesma coisa, o solado é exatamente o mesmo, nesse caso não teve nem alteração de dureza, né, onde tem a aplicação de borracha aqui no solado para dar durabilidade. A entressola 100% em Eleva Pro, também isso não mudou, também mesma coisa, mesma geometria, mesma altura, 8mm de drop, ficou um pouquinho mais leve e teve essa pequena alteração de cabedal. Eu achei que as cores deles ficaram espetaculares, tem esse verde-limão também aqui, que
ficou
bem legal. Também lembra um pouco do grafeno anterior, né? O grafeno teve uma edição dessa cor. Mas esse laranja para mim é imbatível. E vou te dizer a verdade, considerando todos os lançamentos da Olympus, já vou adiantar. Como eu tenho o Nova Blast 3, eu hoje sou mais propenso a comprar um Corre Vento 2 do que o Corre 3. Porque eu acho que o Corre 3 iria acabar ficando meio sobreposto com o uso do Kinvara 12 e do Nova Blast.
Pode ser.
E o Corre Vento, eu acho que o único que eu tenho parecido com ele é o KR5. Acho que nem o Streak Fly eu não coloco nessa categoria. Então, eu tô muito tentado a, quem sabe, experimentar um Corre Vento 2 aí. O Takumi Sen, que já está encaminhado a ir embora. Quem sabe muito
embora isso vai, que eu ia falar.
Vai se transformar num Corre Vento 2. Aguardemos, aguardemos.
Aí você viu só, aqui a gente, o Marcos, né? O Marcos comprou o tênis, correu, fez o review, não gostou e já vendeu e vai comprar o tênis. Aliás, você já fez o pocket review do Takumi?
Não, senhor.
E você já despachou ele?
Não, senhor. Não. Vai dar tempo, fica tranquilo que vai estar tranquilo.
Então tá bom. Tá, então é isso, pessoal. O Corre Vento 2 mudou praticamente nada, ajustes finos, porque é aquela coisa, né? Não podemos fazer uma mudança tão brusca para não espantar o cliente, mas tem que manter as características do tênis. Acho que eles acertaram nessa também. E agora vamos para o Grafeno 2, que anteriormente foi lançado a R$699, dessa vez aumentou R$100, R$799. O lançamento está previsto para maio. Acho que o Marcos vai falar aí, mas acho que a principal diferença é que a placa de grafeno está mais rígida e o solado agora tem a borracha da... É Michelin que fala ou Michelin?
Michelin.
Da Michelin. Porque dizer que ficou mais leve, não sei se ficou tão mais... 5 gramas a menos, é isso que eles falaram, não foi? Achei que... Não dá para dizer que ficou... Leve.
Difícil, né? 5 gramas é pouco, porque não era um tênis tão leve assim, né? Igual, por exemplo, o Corre Vento, né? Tirar 5 gramas do Corre Vento é uma coisa, tirar 5 gramas do grafeno é outra bem diferente, porque a referência de saída é diferente, né? Dos três, eu diria que esse foi o que mais alterou, e que eu acho que tem a chance da alteração ser mais perceptível na sensação de corrida. Eu acho que a alteração de cabedal dos outros dois modelos que a gente acabou de falar, tudo bem, você pode ali, tá um pouquinho mais ventilado, tá um pouquinho mais ajustado ao pé, mas a sensação de corrida, de batida no chão, de resposta, isso não vai alterar. Acho difícil você perceber claramente se você está correndo com o 2 ou com o 3, a não ser por ele estar um pouco mais ajustado no pé.
Se fosse um teste cego, se ninguém te dissesse que é o Corre 2 e o Corre 3, talvez a pessoa não fosse saber diferenciar.
Talvez se você colocar um tênis em cada pé, o 2 e o 3, um em cada pé, difícil talvez você perceber. O Grafeno 2, eu acredito que vai ser o tênis que você vai conseguir ter essa percepção. Porque é isso, a principal alteração dele foi o aumento da rigidez da placa de grafeno. Não é de carbono, é de grafeno. E a principal reclamação que a gente tinha no primeiro modelo, né, que a Olympus disse que tinha no primeiro modelo, era de que com o passar dos quilômetros, numa prova, tá? Não estou falando com o tempo de 100, 200, 300 quilômetros acumulados no tênis. Durante a prova, sentia-se que as pessoas perdiam aquela sensação de propulsão que a placa gerava, porque ela não era tão rígida assim. Então, nesse caso aqui, eles aumentaram a rigidez com a ideia de que ele seja mais responsivo. Ou seja, ele mantém essa resposta, a responsividade, esse efeito de impulso ao longo de toda a prova. Então, a placa continua tendo a mesma espessura, mas ela é um pouco mais rígida agora. A entressola continua sendo em Eleva, só que agora chama de Eleva Pro. Só que a Olympus diz que tem ali uma parte que tem um aplique, uma fusão do Eleva Pro com grafeno, né? Eles chamam da tecnologia o grafenos por cima da placa. Não sei o quanto isso vai trazer de diferença ou não, de percepção, mas é o que a Olympus divulga. E a gente tem também o cabedal alterado para o Oxitec 2.0, e com isso mais respirável, mais leve e tudo mais, como os outros modelos. E eu acho que a outra grande alteração desse tênis é o solado. Aqui foi feita uma parceria com a Michelin, então a borracha do solado tem a assinatura da Michelin. A gente vê isso em outras marcas, né? Por exemplo, a Adidas tem essa parceria com a Continental, a Skechers tem essa parceria com a Goodyear, e agora a Olympus colocou essa parceria com a Michelin. Para quem, né, acompanha tênis também, os calçados da Babolat já usavam essa borracha da Michelin na sola já faz um bom tempo. Eu vou te dizer que já tive calçados da Babolat para jogar tênis e a borracha é infinita, ela não acaba. Não sei se aqui vai ser a mesma coisa, eu acho que sim, mas a borracha é muito, muito durável mesmo. Então, acho que de todos eles, é o tênis que mais alterou, né, dos três da linha original, porque, claro, o Trilha é um tênis completamente novo. mas acho que é o tênis mais, que mais alterou e que talvez traga essa percepção mais claramente para o consumidor. Então, aqui, ó, só para vocês saberem, eles estão falando que... Tá vendo que aqui eles desenham, ó, tem aqui o solado, né, Michelin, a entressola abaixo da placa, a placa de grafeno, e aqui que é tipo a palmilha, que é o que eles dizem que teve essa fusão do EVA, né, do Eleva Pro, com o grafenos. E aí aquilo também ajuda a melhorar essa espuma. Vamos ver. Certo. Acho que isso é algo que tem que ser testado diretamente no pele. Fala aqui, ó. Nova, não, a palmilha não. Aqui, entressola interna. Composta pela fusão entre as tecnologias Eleva Pro e grafenos. Aumenta a resiliência e garante uma propulsão ainda maior. Vamos ver. Aguardemos para o pessoal que testar aí e falar o que achou do tênis, se ele realmente traz um pouco mais de resposta do que o modelo anterior.
Isso, e daí o grafeno, ficou provavelmente a pisada dele, né, batida um pouquinho mais rígida, nesta placa está mais rígida, pode ser que a pessoa que gostava do grafeno 1, talvez goste dos dois, não sei, depende muito do estilo do que ela gosta, né, de pisar e tal. R$799 ainda não é um preço absurdo, é uma forma de pessoas que eventualmente não têm ou não querem gastar R$2.000 e pouco nos tênis que já são mais consagrados, uma entrada, né, no mundo do tênis da placa para ver que ele é legal, que ele impulsiona. Eu, por exemplo, fiz meu recorde e corre grafeno na meia. Então, assim, eu acho que ele poderia ser mais leve ainda, mas ele impulsiona. Então, é bom para a pessoa ter uma ideia, de repente, se ela gostar e tal. É uma boa porta de entrada, mas como você falou no começo, é o tênis conceito que a Olímpicos bota no pé dos atletas de elite, vai para os pódios, né? Ele sai nas fotinhos, sai no nosso card de tênis, mas o que vai vender mesmo é o Corre 2, é o Corre 3, quer dizer, eu tenho que acostumar, é o Corre 3.
Aliás, tá aí, hein? Esse negócio dele colocar o nome Corre em todos os modelos e ter um modelo que chama só Corre, isso é confuso, vai me desculpar, mas essa escolha de nome é confusa, porque todos chama Corre Vento, Corre Grafeno, Corre Trilha, aí tem o Corre 2, Corre 3. Tinha que ser um corre dia a dia, sei lá, que fosse alguma coisa assim, mas facilitasse ela. Ou nenhum tinha corre, próximas... só o corre chamava corre.
Ou deixa o corre 2, corre 3 e o outro só vento grafeno, sabe? Tira isso, o corre
Olímpicos vento, Olímpicos grafeno, Olímpicos corre, pronto, beleza, né? Esses corre ficaram meio, são meio confusos, a gente acaba se atrapalhando aí para falar.
Fica a nossa sugestão para o Olímpicos, então, para o próximo lançamento do ano que vem. E agora, falando em lançamento, temos o Corre Trilha, que está previsto para ser lançado no fim de março no site, no momento está indisponível, mas ele vai sair custando R$599. Eu não sou um conhecedor de tênis de trilha, não sei se isso para os tênis de trilha é mais ou menos, mas eu achei um preço bom. Se eu fosse um corredor de trilha, talvez eu fosse querer experimentar o Corre Trilha. Por que, Marcos Boas? O cabedal dizem que não encharca, não acumula água, e o solado é com Vibram.
O Corre Trilha, vamos lá, explicar de uma maneira resumida e rápida. Ele é um Corre 2 adaptado para trilha. Desculpa, um Corre 3, olha, já tô falando merda já. É um
Mas a ideia foi baseada no Corre 2. O pessoal viu que o Corre 2 poderia servir para trilha e eles deram um jeito disso.
Como o Corre 3 é muito parecido com o Corre 2, também não tá errado falar que ele é um Corre 2 adaptado para trilha. Então, o que eles fizeram? Pegaram a estrutura do Corre 2 3, ou seja, a entressola é a mesma entressola. Eles reforçaram o cabedal e fizeram alguns ajustes. Então, se você olhar, tá vendo como o cabedal é extremamente perfurado? A gente consegue ver nessa foto. E ele parece ser até um pouco mais sintético, né? Menos tecido, vamos dizer assim. Para evitar que ele encharque. Então, ele tem essa robustez um pouco maior pro cabedal. Eles adicionaram uma biqueira externa de borracha aqui, né? Obviamente, na parte da frente do tênis, porque é uma biqueira, afinal de contas. Isso para dar um pouco mais de resistência e evitar rasgos ao... raspar o tênis, às vezes, em pedra, galhos, esse tipo de coisa, né? É muito comum em tênis de trilha ter essa biqueira na parte da frente. E aí, para mim, o grande feito desse tênis, o grande, né, o que a Olímpicos conseguiu aí, foi essa parceria com a Vibram. Ela conseguiu colocar esse solado da Vibram. Para quem não conhece, a Vibram é uma marca que faz solados de borracha, compostos de borracha de uma maneira geral. E eles são muito famosos pela sua durabilidade, resistência e tração, né? Então, aquela Five Fingers, né? Os Five Fingers são Vibram, o solado daqueles Five Fingers, que são aqueles sapatinhos que parecem uma meia que tem os dedos, são todos da Vibram. são extremamente duráveis, extremamente resistentes e com uma tração, né, um grip muito bom. Então, é um tênis... Eu conheço pouco de tênis de trilha também, mas do pouco que eu vi o pessoal falando, ele não é um tênis de trilha extremamente técnica, de extrema resistência e tudo mais, mas ele é um ótimo tênis para uma trilha de entrada, vamos dizer assim. Aquela pessoa que está migrando, uhum, ou que gosta de vez em quando pegar um estradão de terra com um pouquinho de single track ali, uma lama aqui ou ali, não é um tênis para você fazer uma prova extrema, um ultra trail do Mont Blanc, por exemplo. Não é para isso, mas é um tênis que faz essa transição muito bem e que vai atender ali um estradão, um single track mais simples, uma estrada não com tantas pedras e tudo mais. Me parece ser um tênis muito legal, que vem de uma adaptação do Corre 2, mas, sinceramente, eu acho que esse solado da Vibram dele é o grande ponto de destaque desse modelo aí, o Corre Trilha, que inclusive a Olímpicos aí com, né, o Bota para Correr agora vai, inclusive, incentivar. Sim. O Corre Trilha, fazendo percursos separados nas duas etapas, um percurso para trilha e o percurso de asfalto. E aí quem se inscrever no percurso de trilha vai receber no kit, ao invés de um Corre 3, um Corre Trilha. Faz bastante sentido, achei bem legal isso aí.
Exato. E no peso divulgado era... Quanto que era o peso, Marcos? Era 270 gramas, era isso? Não, 280. Tem aí?
O peso dele... Não, deixa eu ver se tem ele... aqui, porque sinceramente...
Eu não sei se eu vi, se foi o da Marco ou de alguém...
265 que... no 40, segundo o que ele diz aqui.
Tá, então... esse negócio do peso também é meio complicado, às vezes varia, né, de pessoa pesando para pessoa pesando, mas não é um tênis pesado por ser um tênis de trilha, né, então acho que vai ser uma boa porta de entrada para as pessoas que querem começar a correr em trilha, ou corre trilha, porque não é um valor absurdo, ele é um tênis bonito, você pode usar para passear, você pode usar para tudo, acho que... O Corre 3 provavelmente vai ser o que vai ser mais vendido, mas talvez o Corre Trilha ache um espaço aí no coração de quem gosta de fazer trilha, que não é o caso do Por Falar em Correr, mas tá aí, legal que eles fizeram, né, atenderam aos pedidos e tal, viram que dava para adequar e ainda colocaram um solado que nunca mais vai se desfazer, né, o tênis vai se arrebentar, mas o solado vai estar lá, você pode correr de forma minimalista até daqui a, né, depois de correr e se arrebentar na trilha, o solado fica, o solado vai sobrar.
Essa é a ideia.
Ó, o Rodinei tá aqui, falou boa noite, Enio e Marcos, ansioso para conhecer os novos modelos em detalhe. Tá conhecido, Rodinei, só aqui você sabe tudo, mesmo que a gente não tenha nada. O Daniel Strasso tá aqui, ó, essa palmilha do Corre 3 dá muita vantagem de peso, principalmente em dias de chuva, ela absorve bem menos água. E o Leonardo Gomes falou que o primeiro Corre 2 dele já passou dos 500 quilômetros e continua correndo, comprou em abril de 22. É isso aí, o meu também tem um montão de quilômetros, deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar a quilometragem do meu Corre 2 mais usado, 463 quilômetros. E deve ter um pouquinho mais, que falta eu atualizar os outros números. Então, dá para usar bastante, dá para usar bastante. Bom, pessoal, então esses foram aí os lançamentos da Olímpicos para este ano. Essa é a linha de corrida, eles têm outros vários tênis ali de uso diário e tal, que as pessoas até gostam de correr tipo reverso, eu não entendo bem o porquê, mas tem vários outros também, mas esses são os de corrida mesmo, né? De corrida, vai nesses aí, e se você quer um pau para toda obra, vai no Corre 3. E para a gente encerrar, Marcos Boas, você tem aí o um negócio da Garmin para a gente falar rapidinho, já que é o Por Falar, opa, em Tênis e Acessórios? O que que a Garmin fez? Ela lançou novos produtos?
Garmin lançou novos produtos na linha dos relógios, né? Os Forerunners, que a gente tanto gosta. Bom, eu pelo menos gosto bastante. Tenho aqui o meu 745. E vamos trazer... O principal destaque que a gente vai trazer é o FR265, que é a atualização da linha específica de corrida. Embora hoje essa linha específica de corrida está cada vez mais se tornando um relógio multisport, né? E a gente está vendo... Antigamente era muito clara a diferença da linha 2, alguma coisa, para a linha 9, alguma coisa. A linha 2 era só de corrida, e a linha 9 era a linha de triatlon, que daí trazia a natação e o multisports. Depois a linha 2 começou a adicionar natação, mas ainda não fazia o multisport. Depois, com o tempo, eles vão ficando cada vez mais parecidos. E hoje, o FR265 é um tênis que atenderia a qualquer triatleta, porque ele tem natação de piscina, natação, mar, faz o multisport, ou seja, você consegue passar de um esporte para o outro sem precisar parar aquela atividade e começar uma nova. Então ele já... essa linha, que era o 255, agora lançou o 265, já atende isso sem problema nenhum. Mas ainda é considerada a linha específica de corrida da Garmin. E eu acho que o que a gente pode trazer dele aqui é que quais foram as principais atualizações desse relógio. E acho que o primeiro que mais salta aos olhos é a tela, né? A tela do Garmin 265 agora é uma tela em AMOLED. Ou seja, ela é uma tela colorida, uma tela realmente, vai, que lembra uma tela de celular, praticamente, de um smartwatch, por exemplo. Então ela não tem mais aquela telinha colorida, meio mequetrefe, que a gente tinha nas gerações anteriores. Agora é uma tela AMOLED, que lembra muito realmente essa tela tipo de smartwatch. Então ela é colorida e a primeira impressão, o primeiro olhar é o que mais chama atenção. Além disso, ele tem touchscreen agora, coisa que a versão anterior não tinha. Ele continua sendo vendido em dois tamanhos, o 42mm e o 46. Antigamente ele era 41 e 46. Aumentou um pouquinho aí o tamanho do menor. Só que agora todas as versões têm música. Então até o 255, você tinha que comprar o 255M se você quisesse música, ou você podia comprar o 255 puro se você não quisesse música. Agora não tem mais isso. Todas as versões têm música, então é só a versão 265, não tem mais o M depois. Eu acho que dois pontos que a gente pode trazer que são os mais interessantes, além da tela, né? Dois pontos de funcionalidade em relação à geração anterior. Eu acho que a primeira delas é que agora esses relógios contam com as dinâmicas de corrida sem você precisar de nenhum acessório. Então, antigamente, os Garmins, para você ter lá oscilação vertical, tempo de contato com o solo, esse tipo de coisa, você tinha que usar um acessório ou uma faixa de peito, né, cardíaca de peito, de um modelo específico, ou aquele podzinho que ia preso no tênis, no cadarço do tênis. Essa geração não tem mais necessidade. Ele consegue te dar todas essas métricas sem que você use nenhum acessório extra e também a potência. Claramente é a Garmin correndo atrás dos outros relógios que já fazem isso, né? A Coros já lançou isso já faz um tempo, a Polar já tem isso também em vários relógios dela, até a Apple atualizou o Apple Watch mais recentemente com essas dinâmicas de corrida sem precisar de nenhum acessório, e a Garmin tinha ficado para trás nisso, então essa atualização corre atrás dessa falha que a Garmin estava, vamos dizer assim, esse pé atrás que a Garmin estava, e coloca ela de frente de novo com as outras marcas. E um outro ponto que eu acho que é legal da gente trazer, que agora ela tem ele mostra uma métrica que chama Training Readiness. Eu não sei como é que a Garmin vai traduzir isso, mas é como se fosse prontidão para o treino, né? Essa versão foi lançada fora, então vamos ver aí quando a Garmin trouxer isso tudo oficialmente para o Brasil, como é que vai vir esse nome. Mas o que é legal de dizer dessa métrica é que é o seguinte, é uma métrica muito complexa que o relógio tira para você, que ele leva em consideração o seu sono, seja da noite que você acabou de dormir, quanto do histórico dos últimos dias, o tempo de recuperação baseado nas últimas atividades, a variação da frequência cardíaca durante a noite, que é o que eles chamam de HRV, a carga aguda dos últimos 7 dias, e aí ela inclusive fez uma atualização legal nisso, e o seu histórico de estresse. Com todas essas métricas que o relógio consegue medir, ele diz o quão pronto você está para um treino naquele momento. Então, por exemplo, você acordou de uma noite mal dormida e você tem um treino importante naquele dia, um longão, muito importante. Aí você olha e vê que o seu training readiness está muito baixo. Talvez não seja o melhor momento para você fazer aquele treino. E ele vai te dizer o que está faltando. Ah, você passou 2 dias ultimamente muito estressado, ou foi porque o seu sono foi ruim especificamente essa noite, ou foi porque você fez um treino muito intenso ontem e ainda não se recuperou. Então, ele te mostra isso. E pelo que eu vi da resenha, né, da análise, a métrica está muito legal, está muito bem mensurada realmente. Essa métrica está bem calibrada. Que nem a pessoa que fez o teste aqui, o review, fala, não é que eu deixo de treinar por causa disso, mas isso, com a minha experiência em esporte, faz com que às vezes eu ajuste o treino. Então, se eu ia fazer um treino de 20 km para 4 km, eu faço 16 para 4,20, porque eu percebi que porque o que o relógio está querendo mostrar para você é que aquele treino que você vai tentar fazer, às vezes você não vai nem conseguir, se você conseguir, ele não vai ter o benefício que você espera que ele tenha, porque o seu corpo não está preparado para um treino naquele momento, entendeu? Então, essa é uma das principais funções que lança nesse modelo, que vem, né, junto com ele no 265, e que eu achei que valia a pena trazer, porque é uma informação complementar. Que nem eu falo, gente, o relógio de 5, 6 anos atrás, se você precisa medir tempo e distância, e aí, obviamente, o pace e tudo mais, ele vai fazer isso para você. Tudo que vem depois é maquiagem, né? É perfumaria. Mas são métricas legais que, se você gostar de utilizar e usar o relógio de uma maneira frequente, é óbvio que é importante você usar o relógio para dormir, ficar com o relógio durante o dia. Não adianta só você pôr e treinar e voltar para casa e tirar. Ele não vai conseguir medir nada disso. O relógio tem que ter informação sobre você. Então, acho que valia a pena trazer isso. E um último ponto que a galera sempre gosta de perguntar é sobre bateria. Esse relógio, a expectativa dele. É que aí depende, porque como ele tem o menor e o maior, então tem uma variaçãozinha de bateria. Mas se você não usar ele como GPS, usar ele só como um smartwatch, ele pode durar até 15 dias numa carga só. Usando o GPS dele, sem parar, ele pode durar até 24 horas com o GPS ativo. E se você usar utilizando GPS e música, ele dura até 7 horas e meia de forma ininterrupta. Então, para dar uma ideia de bateria, achei bem razoável. Acho difícil alguém, né? A menos que você faça uma ultra trail, não sei o quê, mais do que 24 horas com o GPS ligado, acho bem difícil. Embora ele tenha aquelas funções para esticar ainda mais a bateria, coletando os pontos de forma mais lenta e tudo mais, apagando a tela do relógio e tal, mas 24 horas eu achei bem razoável.
Bom, dá para a pessoa fazer 7 horas de uma outra ouvindo música, tá bom demais.
É.
E a pergunta do Daniel, antes da gente encerrar aqui, se tem modo de calibragem para treino em pista, você
Tem.
falou isso? Falou, né?
Tem. Assim, esse relógio, os relógios da Garmin, acho que já é a. Essa talvez seja a terceira geração, ou a segunda, não me lembro. Acho que é a terceira geração que já conta com o treino em pista, então, sem dúvida nenhuma, esse relógio tem. Eu acho que tem até yoga, se você quiser, como um dos esportes. Tem a lista dos
Coisa
esportes
boa.
dele, que só pra vocês verem o tamanho, não vou falar todos eles, porque senão o podcast ia durar mais uns 10 minutos, mas ele consegue
Deve
mapear.
ter yoga, deve ter alongamento, deve ter mahamudra, deve ter judô,
Todos esses
boxe,
esportes aqui, ó.
natação, águas abertas, esqui, snowboard, pilates, muito bom,
Cross
triatlo.
country, stand-up paddle, remo,
Coisa boa.
yoga, pilates, até trabalho de respiração, né? O pessoal que gosta de fazer apneia e tudo mais. Assim, é muita, muita coisa.
Ótimo. Então tá, pessoal. Esse foi aí então o nosso episódio de hoje do Puro Falar em Tênis, episódio 13. Não se esqueça de seguir e avaliar no Spotify, no YouTube também tem as lives. Você pode curtir e se inscrever no canal e ser membro a partir de R$1,99. Falamos dos lançamentos da Olímpicos e desses lançamentos. Isso aí chega quando, Marcos? Já tá à venda da Garmin?
Nos Estados Unidos já está à venda por 449. Aliás, é isso. Agora não tem mais dois preços, né? Antigamente você tinha o sem música por 349 e o com música por 399. Agora não tem mais isso e o preço subiu 100 50 dólares. A gente tem que comparar a música com música, né? Acho que é para ser justo. Então a versão que tinha música custava 400 dólares e agora ele está custando 450. Então
Tá
o
bom.
relógio ficou um pouquinho mais caro do que a geração anterior.
E no Brasil não sabemos, né?
Ainda não.
Tá bom. Então era isso, pessoal. Muito obrigado, Marcos Boas, por participar aqui conosco.
Valeu, pessoal. Até uma próxima e fui!
E vamos embora que esse episódio fica por aqui. Mande sua mensagem, sua dúvida sobre tênis. O da semana que vem provavelmente vai ser de perguntas e respostas, a menos que apareça um lançamento aí no meio do caminho. Um grande abraço para vocês e tchau!
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.